Seja muito bem-vindo ao podcast Todas as Ciências São Humanas, projeto do Instituto Unesp de São José dos Campos, para discutir a humanização das relações na universidade e na odontologia. A coordenação do projeto é das professoras Ana Liam Binder e Cristiane Furuz. Nesta primeira temporada, temos o apoio da Prograde e fazemos parte da disciplina Interunidades Diagnóstico Interdisciplinar das Doenças da Boca. Contamos com a edição e assistência técnica de Yuri Cavalcante e o meu nome é Sabrina Santiago e acompanharei vocês nessa jornada. Todas as ciências são humanas, porque as ciências biológicas exatas das saúde, sociais, enfim, todas existem para melhorar a vida das pessoas. Nos episódios anteriores, entrevistamos profissionais envolvidos no diagnóstico de doenças da boca, para tentar entender suas alegrias e dificuldades na profissão, e também como lidam com o caldeirão de emoções que envolve este trabalho tão importante. No nosso quinto episódio, teremos um tema um pouquinho diferente, porém igualmente emocionante. O médico como paciente, os sentimentos envolvidos na situação de médico, doente, quando quem cuida precisa de cuidados. Hoje, a professora Ana Lia, coordenadora deste projeto, me fará companhia para entrevistar a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, professora.
Muito obrigada, Sabrina. É um prazer estar aqui, sair de trás dos bastidores e chegar na frente do microfone e poder anunciar e entrevistar a nossa convidada, a doutora Adriana Ávila Almeida. Ela é médica pneumologista, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é mestre em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e doutora pela nossa unidade, pelo ICT Unesp. E nesse momento, ela estreitou suas relações com a odontologia. Ela participou da criação do GET, que é Grupo de Estudos do Tratamento do Tabagismo na nossa unidade, trabalhando com os nossos pacientes e alunos no tratamento do tabagismo, que é uma das maiores causas do câncer de boca. Em 2019, ela recebeu o diagnóstico de linfoma. Adriana, seja muito bem-vinda.
Olá, obrigada, professora Ana Lia, Sabrina, pelo convite. É um prazer estar aqui e vai ser muito boa a nossa conversa. Muito interessante esse papo.
É um prazer recebê-la também. E para começar nossa entrevista, nós gostaríamos de saber, doutora, por que você escolheu ser pneumologista? Conta um pouquinho da sua história para a gente e de como você chegou ao ICT Unesp, estreitando assim suas relações com a odontologia.
Bom, desde criança eu já sabia que eu queria fazer medicina. Minha mãe conta que eu era pequena, eu já falava que ia ser médica e eu nunca tive dúvida da medicina. Eu queria ser clínica geral. Fiz a graduação, depois fui para Campinas fazer a residência em clínica e quando eu estava acabando a residência de clínica, eu percebi que eu não ia conseguir saber de tudo de clínica médica. E aí eu falei, eu vou optar por uma especialidade. Eu fiquei na dúvida entre gastroenterologia, neurologia e a pneumologia. Acabei optando pela pneumo e fiz residência lá também. E foi muito bom. Eu fiz, assim, uma residência muito legal, com um ambiente muito bom, gostei bastante. Durante muito tempo eu trabalhei com pneumologia geral mesmo, de atender pacientes e tudo, eu tinha consultório, mas assim, durante os plantões que eu fazia no hospital, eu tinha muitos casos de pneumologia, então era sempre a minha área. Aí, depois de um tempo, depois de alguns anos de formada, eu conheci o professor Alberto, que foi meu grande mestre, e que ele, dentro da pneumologia, ele trabalhava com sensação tabágica. Então, a gente tinha na época, assim, não vou dizer estigma, mas era uma tendência a achar que era uma área que não eram muitas pessoas que gostavam, que tratar fumante tinha uma coisa assim, não é todo mundo que para, é difícil. E a gente começou a descobrir que tinha muito mais que a gente poderia oferecer para os pacientes fumantes. E aí eu acabei mudando um pouco, estreitando dentro da pneumologia, me dedicando um pouco mais sobre essa área. Como o Celso, né, o meu marido, é cirurgião de cabeça e pescoço, a gente sempre conversou muito sobre câncer de boca, sobre a questão tabaco, era uma interface que existia, né, nas nossas especialidades, e foi por aí que a gente conseguiu juntar o mestrado e o doutorado. O mestrado a gente também fez junto, e o doutorado também, mas assim, a gente juntou a área da cabeça e pescoço, que era a área dele, e eu fui estudar a dependência da nicotina entre os pacientes com câncer de cabeça e pescoço. E a gente queria saber por que é tão difícil parar de fumar entre os pacientes com câncer. E nós conseguimos, né, assim, avaliar bastante, foi um número legal de pacientes, e a gente descobriu que eles realmente são mais dependentes, e por isso que eles têm dificuldade de parar de fumar. E nessa época eu já tinha, assim, já gostava bastante dessa área de oncologia. Quando a professora Janete me convidou para conhecer a faculdade, né, porque a área dela de pesquisa também envolvia tabagismo, a gente percebeu que a gente também poderia unir a área de medicina com a área de odontologia. Foi quando surgiu a ideia de fazer o doutorado com câncer de boca. E foi uma experiência fantástica. Eu até falava, sempre falei com a professora Nali, que eu achava que dente era uma coisa simples. Foi muito desafiador. A parte de biopatologia bucal foi uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu fosse mexer, mas eu gostei muito. Foi muito interessante. Foi um período muito bom. Foi muito legal. E de tudo que a gente fez no doutorado, eu acho que assim, eu aprendi muito mais, talvez, do que eu tenho ensinado. O fato da gente ter conseguido montar esse ambulatório, a professora Janete sempre me incentivou muito a fazer isso. Nós conseguimos até ser referência para alguns pacientes. A gente recebia pacientes, do litoral, de outras cidades, que eram encaminhados para a gente no ambulatório. E até levamos os nossos, né, o nosso trabalho para fora do país, então foi muito, muito legal. E os alunos participavam dos atendimentos. Eu sempre falei e falo, né, que nós, profissionais de saúde, todos temos condição de ajudar os pacientes a parar de fumar, entender que é uma dependência química. E aí a gente, assim, sabe que é fator de risco para várias doenças, na odontologia também não é diferente. Mas eu acho que o dentista tem, eu sempre falei isso, eu acho que o dentista tem um pé à frente da gente médico, porque vocês conseguem identificar as alterações que o cigarro causa, né, na cavidade bucal, muito antes da gente ver, por exemplo, alterações cardíacas, pulmonares. Então, assim, vocês têm uma chance de fazer muito mais do que talvez a gente no início do uso do cigarro. E eu sempre falei isso com os alunos da graduação. E foi uma experiência muito boa, eu adorei, assim, foi muito, muito bom. Até hoje a gente, né, tem trabalhos, gosto de visitar vocês de vez em quando, tenho muito carinho por todos, foi um ambiente fantástico, o CT foi muito bom. E foi isso, eu consegui chegar pelo meio do fato da gente ter áreas afins, e eu acho que foi um grande presente para mim, acho que foi muito bom.
Ai, que legal, doutora. Mudando um pouquinho agora o nosso tema, quero te perguntar, quando foi que você teve o diagnóstico de câncer? Conta pra gente como que foi esse processo.
Então, eu tive meu diagnóstico de câncer em 2019, foi em março de 2019. Eu tinha acabado de fazer 1 ano que eu tinha feito a defesa do doutorado. Eu estava assim, numa época que eu estava sonhando já de sair do país, fazer um pós-doutorado, começando a curtir o que a gente ganha, né, com o fato de ter doutorado. E eu vinha fazendo já acompanhamento na saúde, eu sempre me cuidei bastante. Eu tinha umas alterações, uns linfonodos meio estranhos na minha barriga já há algum tempo, mas eu sempre fiz bastante exame, sempre estava negativo, inclusive procurei por investigar se era alguma coisa, algum câncer, e sempre deu negativo. E eu fui levando, até que em fevereiro de 2019 eu tive um quadro abdominal mais sério, precisei ser internado. E aí, os exames mostraram que os linfonodos estavam muito alterados. Aí eu precisei fazer uma cirurgia, uma laparoscopia e fiz a biópsia. E aí, deu 5 dias, eu lembro que eu olhei o frasco com o linfonodo assim aqui em casa, eu olhei para ele e falei assim: você não está com uma cara muito boa, mas eu não imaginava que fosse ser um câncer. E aí, assim, foi uma. Posso dizer que foi uma paulada, porque eu não me imaginava, eu não tinha fator de risco, eu não fumo, eu não bebo. Eu falei, como é que eu vou ganhar um câncer? Depois eu fiquei sabendo, obviamente, que o meu câncer não tem nada a ver com o fator de risco, que é uma mutação genética. Então, assim, não foi uma coisa muito fácil, não. Foi uma coisa muito difícil, porque eu não me imaginei tendo que fazer um tratamento oncológico. E felizmente, né, o Celso do meu lado o tempo inteiro, ele já. A gente falava muito em linfoma, porque a gente sempre discutiu todos os casos que ele atendia, e ele fazia muitas biópsias de linfonodo. cervical, e que vinham com diagnóstico de linfoma. Então, linfoma era uma palavra que, sim, era comum a gente conversar. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, ele falou para mim, foi: olha, não tem problema, você vai fazer a quimioterapia e vai dar tudo certo. Foi a primeira pessoa, foi ele que me deu o diagnóstico. Foi um choque, foi muito complicado, porque eu não entendi, assim, como que eu ia, de repente, ter que parar tudo que eu estava fazendo, numa época que eu estava, assim, no top da minha área profissional. Eu estava fazendo o que eu mais gostava, logo depois do doutorado, E eu falei, nossa, eu vou ter que parar tudo, vou ter que parar tudo. E eu falo que é como se a gente freasse o carro e despencasse num desfiladeiro, porque isso talvez tenha sido uma das coisas mais complicadas. Você perde o controle da sua vida por um tempo. Na verdade, assim, você tem a sua vida, né? Acorda, vai trabalhar, tem tudo programado, tudo feito. De repente, com um diagnóstico de câncer, você fala, opa, não dá mais para fazer tudo que eu imaginava. Agora eu tenho que parar tudo, absolutamente tudo, e focar no tratamento. Eu nunca tive dúvida de que o tratamento que eu iria fazer, tem que fazer, vamos fazer o que tiver que fazer. Mas a gente, médica, a gente começa assim, né? Meio. Não, eu sou forte, eu vou dar conta. E foi um processo muito difícil. O diagnóstico não foi uma coisa fácil de receber. Eu acho que pelo fato de você saber o que que é a doença, como que ela evolui, você tem uma ideia, embora a hematologia não tenha sido uma especialidade que eu tenha tido muita experiência na vida, a gente tinha uma noção do que era a doença, de como é que era o tratamento, o que era uma quimioterapia. E aí, então, eu tive que começar de uma hora para outra, literalmente, a pensar nisso.
Adriana, é muito interessante você falar sobre o controle, né? Porque perder o controle, geralmente o médico tem o controle na relação profissional-paciente. E como é que
É.
você lidou com essas emoções no momento que você se viu passar de médica para paciente, né?
Eu acho que a primeira coisa que eu fiz é que eu falei assim: se eu tiver que ser paciente, eu vou ser realmente paciente. Então, eu optei por não ficar procurando sobre o tema, não ficar preocupada se a medicação X que eu estou usando é correta, porque a gente sabia que tinha artigos que falavam que ela era maravilhosa, mas tinha outros que falavam que não era. E eu falei: bom, então eu não quero saber. Então, eu não fui atrás. Eu até tentei no início, mas eu vi que eu ia me ficar mais tensa. E eu me pus na posição, falei: bom, então agora eu realmente vou ser paciente, vou acatar, né, o que tiver que ser feito. Mas é claro que eu nunca deixei de saber o que é um efeito colateral da medicação, um risco de complicação, a palavra recidiva, a palavra cura. E o meu linfoma especificamente tinha uma ideia de que não existia cura, um linfoma indolente que ele a pessoa trata, mas não tem assim. Então isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu falei: puxa, eu vou fazer tudo isso e ainda não vou ficar curada. E então foi um turbilhão de emoções assim. Eu de repente eu sabia que quando eu atendia os meus pacientes que tinham câncer, eu sabia o que é você ter aquela angústia do diagnóstico, aquela ansiedade, só que agora eu estava sentindo tudo aquilo. Então foram muitas emoções ao mesmo tempo. Ansiedade, medo, medo de não saber como que eu ia reagir, medo de como que seria a resposta ao tratamento, medo do efeito colateral, que eu ia sentir, eu ia ficar careca, não ia ficar careca, perdi o cabelo, não ia perder o cabelo, como é que ia ser? Então, isso não tinha como. O engraçado que o colega, né, o médico que cuidou de mim, a equipe toda, falou para mim: não, fica tranquilo, seu tratamento é tranquilo, é bem fácil, você não cai cabelo, é um tratamento super sossegado. Falei: ah, tá bom, então vamos. Aí na minha segunda sessão de quimio, eu já comecei a perder cabelo, e aí eu tive que raspar a cabeça, que no do tratamento foi a coisa que foi mais fácil. Ficar careca não foi um problema. Foi até um pouco engraçado, porque quando eu percebi que eu ia ter que raspar minha cabeça, eu fui no shopping, né, no cabeleireiro, e falei: moço, olha, eu estou em quimioterapia, meu cabelo está caindo, o médico falou que eu preciso raspar a cabeça. Não, veja bem, vamos cortar curtinho. Então, eu falei: não, você não está entendendo, pode raspar, não tem problema, eu estou bem. Não, que isso, vamos cortar, você pode usar uma peruca. Eu falei: moço, você não está entendendo. É para raspar. E ele começou a passar a máquina na minha cabeça, ele não conseguiu terminar. Ele sofreu de ver passando a máquina na minha cabeça. Ele precisou chamar uma outra pessoa para terminar. E eu tenho foto, eu cheguei no shopping, eu tirei uma foto, eu com cabelo, e saí do shopping careca, tirei uma outra foto rindo, porque para mim aquilo talvez tenha sido o mais fácil de todo o tratamento, foi lidar com isso. Aprendi a usar lenço, aprendi a usar, ganhei presente para botar, né, chapéuzinho e tal, então isso foi tranquilo. Agora, quando você vira, você é médico e você tá, né, do outro lado da mesa, né, até falei com a professora Analia que era isso, a gente passa assim, você começa a perceber quais são as reações dos médicos com os pacientes, o que que você fazia igual, o que você faria diferente. Então, assim, como as palavras que ele usa, que ele usava para mim, eu falava assim, será que isso está certo, né? Me dá esperança que não dá, ou dizer que vai dar tudo certo sem ter certeza, o acolhimento, dizer que era dentro da especialidade da hematologia, eu sei que tinha casos extremamente mais graves do que o meu, mas eu sempre falei para ele, olha, a quimioterapia é uma quimioterapia, não existe uma quimioterapia leve. Não existe um tratamento oncológico leve. Todo tratamento oncológico é difícil. E aí, assim, eu lembro que ele conversava comigo, né, no hospital, enquanto eu fazia o tratamento. E tá tudo indo bem, tá tudo... E eu tinha um monte de reação, e eu falava, não, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Fica tranquilo, isso é normal. Eu falei, gente, mas não é normal. Para você começa a perceber... Quando você falava para um paciente que estava sentindo mal no pronto-socorro, ah, eu estou em quimioterapia, eu estou sentindo mal, a gente não valoriza do ponto de a gente é treinado para não ter emoções diante do paciente, né? A gente é durante o curso de medicina você tem que ser acolhedor, mas você não pode sofrer com o paciente. E então eu comecei a relembrar vários pacientes que eu tive oncológico. Será que eu fiz o acolhimento certo? Porque algumas coisas eu achava que estava que eu estava sentindo bem, que eu estava me sentindo bem com o colega estava me dando, mas tinha outras que parecia que ele não valorizava o que eu sentia. Então isso me deu uma sensação, assim, uma ambivalência muito grande, né? Principalmente você começa a relembrar tudo que você fez na vida, né? Todos os pacientes que você atendeu, e você sabe que você nunca mais vai conseguir olhar alguém também da mesma maneira. E não é uma coisa muito simples, não. Eu acho que o médico, quando adoece, primeiro que existe uma brincadeira, não vou dizer que é um estigma, mas dentro da medicina, quando a gente médico trata um médico, sempre complica e sempre é um caso mais difícil. Os médicos são os mais difíceis, são os pacientes mais difíceis. E eu sabia disso porque eu falava isso. Então, quando eu virei paciente, eu falei, bom, eu não vou dar trabalho. Primeira coisa, eu quero fazer tudo que me mandarem fazer, eu vou fazer, tudo que tiver que ser feito, eu vou fazer. Eu não vou questionar se o tratamento está correto, se essa medicação é a melhor, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Mas, assim, eu acho até que eu reclamei pouco, eu acho que não reclamei muito. Fui muito bem tratada, a equipe maravilhosa, multidisciplinar, então tinha enfermagem, tinha nutricionista, todo mundo cuidando. Isso é muito bom porque você fica extremamente carente. A sensação que a gente tem é que a gente está numa correnteza, assim, descendo um rio cheio de pedra num barquinho. Você tem que falar assim: bom, agora a única coisa que eu posso fazer é segura na beirada do barco e deixa chegar no final. Não tem o que fazer, você não consegue parar. É uma montanha-russa que você desce e tem que ir até o fim. E foi bastante, foi muito assim. Hoje eu vejo que eu aprendi muito com essa experiência também.
Adriana, a gente sempre falou, a gente começou essa sua pergunta perguntando para você sobre controle, né? De perder o controle. E na sua resposta você falou também da incerteza e da certeza, né? Porque a gente, como médico, como profissional de saúde, muitas vezes a gente é educado para a certeza. E como é que você lidou com as incertezas, né, Fran? Fala que não vai cair o cabelo e cai o cabelo, né? Durante, por exemplo, mesmo no começo do diagnóstico, né? Você estava acompanhando, não era nada e de repente é alguma coisa. E como que você enxerga a incerteza na medicina? E isso eu até faço um adendo, né? Porque o último livro do Drauzio Varella é O Exercício da Incerteza, em que ele fala da medicina, né? De como ele exerce, assim, suas memórias dele nessa carreira tão longa de medicina.
É, isso é interessante, porque assim, nós somos treinados, né? Durante o curso, a gente é treinado a seguir, né? A conduta para determinada doença, você faz A, B, C, D, E, e você sabe que a resposta vai ser aquilo lá, vai melhorar. E a gente sabe que medicina não dá para ser tudo 100%. A gente nem sempre tem a melhor resposta com o melhor tratamento. Às vezes a gente está pensando que aquele paciente não vai responder e ele responde. E eu senti literalmente na pele a incerteza. Acho que talvez, embora eu saiba que o que foi oferecido para mim foi o que de melhor podia ser, era tudo muito novo e eles não tinham certeza do que como seria a resposta. Então, assim, é difícil. A gente acha que a gente tem sempre o controle dos protocolos para todas as doenças. Mas cada paciente reage de um jeito, se não fisicamente, emocionalmente, né? Então, isso a gente aprende, eu acho que só com a experiência de vida. Com o diagnóstico, com certeza isso ficou muito mais claro. A certeza de que a resposta seria boa, só o meu médico tinha. Mas a gente, como paciente, a gente sempre ficava assim, meu Deus, quanto tempo tem? Como é que vai ser a sobrevida? Como é que vai ser a vida depois, e essa incerteza é muito difícil de se administrar. E você sabe que você está fazendo o que é melhor, mas ele não te dá garantia de que o que é melhor é o que vai ser o suficiente para você. Então, dá uma certa angústia mesmo lidar com isso. A gente tem certeza que o antibiótico tal é bom para aquela doença. Mas eu acho que na oncologia é difícil a gente afirmar, né? A oncologia, você sabe que determinado quimioterápico é muito bom, ou imunoterápico também é, mas cada paciente reage de um bom. A gente aprende a criar consenso, a gente que faz pesquisa, né? A gente sabe que se os padrões de, enfim, de exame tal, a pessoa tende a responder tantos por cento de resposta. A gente faz muito assim, técnica, né? A gente analisa tudo do ponto de vista técnico, no papel. Mas quando a gente vira paciente tomando aquele remédio que você leu o artigo, é complicado, porque você acha sempre que você está no grupo que vai ficar o pior resultado. Você nunca tem a certeza de que você vai estar no lado melhor. Você sempre pensa assim, caramba, e se comigo der o pior? E se a resposta for lá os 5% que não responde bem? E se eu tiver nisso daí? Então, o tratamento é uma incerteza. A quimioterapia, o tratamento oncológico em si. Eu falo que a gente nunca, depois que você recebe um diagnóstico oncológico, você nunca mais vai dormir com a tranquilidade de pensar, não, eu estou curada. Sempre vai ter uma pulguinha atrás da orelha pensando assim, será que eu tô? Será que eu vou ficar doente de novo? Será que vai voltar? E então essa incerteza ela passa a ser rotina na vida da gente. Toda aquela certeza de tratamento, eu acho que no tratamento oncológico se perde um pouco.
Doutora, frente à doença, qual que foi a sua relação com a fé e a ciência?
Eu achava assim, em relação à fé, a ciência, eu me, assim, em relação à ciência, eu sabia, eu, no início eu fui procurar um pouco sobre os remédios que eu estava usando. E a doença mesmo em si, eu não fui, não. Eu falei, eu não quero nem saber. Até porque eu falei, eu vou ficar me envolvendo com isso, eu posso ficar pior do que eu tô. Então eu fui procurar um pouco de informação, eu sabia que era a medicação a mais moderna que existia para o tratamento, e fui procurar efeito colateral, fui procurar o que poderia acontecer. Eu sabia que existiam muitas pesquisas em torno disso, então eu tinha certeza de que, pelo menos o que foi escolhido para mim era o melhor. Embora eu não tivesse ido a fundo em tudo, né, mas eu sabia que o que foi escolhido era o melhor. Em relação à fé, eu não pratico assim nenhum tipo específico de doutrina, mas eu ficava assim, gente, eu tinha sempre a certeza na minha vida que eu vim para fazer muita coisa e agora eu tô na dúvida se eu vou conseguir fazer tudo que eu achei que eu poderia fazer. eu sofri muito com isso, porque eu falava, eu não posso morrer agora, eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu ainda tenho. Eu sei que eu tenho muita coisa para fazer, eu quero fazer muita coisa na minha vida. Então eu fiquei meio que brigando, falei, caramba, eu tinha uma certeza no coração assim de que eu estaria aqui, né, vivendo hoje com uma missão, independente da doutrina, de ajudar as pessoas, e eu sabia que eu ia ter que ir além do que eu já tinha ido. Mas agora eu estava na dúvida se eu ia conseguir terminar isso ou não. Isso foi muito difícil porque eu parei de trabalhar, eu parei de. Por conta da doença, por conta disso tudo, eu parei de exercer a medicina como eu exercia antes. E eu falava, gente, eu não vou conseguir fazer tudo que eu imaginei que eu faria, que eu poderia fazer. Isso foi complicado. Eu precisei de ajuda, ajuda até, né, com terapia, com medicação, enfim, para poder lidar com como é que eu vou dizer? Acho que é uma amputação dos seus sonhos. Você simplesmente você perde todo aquele planejamento que você tem na vida. A professora Dalia sabe disso, que eu tinha um caderninho com 25 ideias de projeto que eu queria fazer na faculdade. Eu falei, caramba, eu não vou poder fazer mais nenhum deles. Então, isso te tira o chão, assim, porque a Unesp me ensinou a gostar da pesquisa. E eu falei assim, eu quero fazer muita coisa ainda, eu tenho vontade de fazer muita coisa. E naquele momento eu falava assim, eu não posso perder isso. Será que eu vou simplesmente não vou ter chance? Será que alguém lá de cima resolveu falar para mim e falou assim, não, olha, o que você tinha que fazer já era, você não vai conseguir terminar. Eu não acreditava nisso. Foi um conflito muito grande. Um conflito assim daquela sua intuição de achar que você poderia ir além e a vida está dizendo que você tem que parar. E então eu precisei de ajuda para trabalhar isso na cabeça. E aí eu precisei de ajuda para não deixar de lado os sonhos, mas para modificá-los. Então, assim, eu fiquei durante um tempo achando assim, eu nunca mais vou pensar em fazer nada, nunca mais vou sonhar, porque a minha vida acabou. Então, assim, eu não posso mais fazer o que eu gostava. Eu estava assim muitíssimo feliz fazendo o que eu fazia. Isso doeu muito, porque eu estava assim, gente, eu não estava ruim, eu estava feliz, e de repente, puff, para de fazer tudo que você estava fazendo. Mas aí eu aprendi depois, com ajuda, com tratamento, eu trabalhei isso na minha cabeça e eu aprendi que a gente pode modificar o sonho. Na verdade, a gente pode, se não for exatamente aquele, você pode fazer outros, ou inventar outros, ou, enfim, sonhar de outra forma. Reaprender a sonhar. Isso também não foi uma coisa muito simples. Demorou um tempo para eu tomar coragem de falar, não, agora eu acho que eu consigo pensar e fazer alguma coisa. Eu fiquei um tempinho dando. Você tem que dar um tempo para você administrar na sua cabeça, assim, tudo que você passou, tudo que. Porque durante a quimioterapia você não tem tempo de pensar em nada. Você só tem lá 3 semanas, vai, toma quimio, volta, tem os efeitos, passa 3 semanas e os ciclos vão. Você não para para ver, você vai lutando, você é guerreiro. Você vai, faz o que tem que ser feito, volta para casa, faz de novo. Quando a quimioterapia acabou, que fiz todo o controle, estava tudo bem, falei, bom, e agora? Aí você desaba, porque aí você vê o que ficou. Foi aí que eu falei para o meu médico que eu acho que quimioterapia não é uma coisa tão simples. E aí você tem que reconstruir as suas crenças, a sua vida, os seus sonhos. Você tem que se reencontrar, porque seu corpo muda com a quimio, você muda tudo e você tem que se redescobrir. E no início, obviamente, você fala que é muito ruim, que é muito difícil, que muita coisa você não vai conseguir. E hoje, depois de 3 anos e meio, eu falo que assim demorou um tempinho para eu voltar a me estabilizar, voltar a sentir prazer nas coisas, porque eu gostava do que eu estava fazendo e eu não pude fazer. Eu tive que achar outras fontes de prazer. Então, eu fui fazer aula de costura, eu fui aprender a tocar piano, que não estava nos meus planos lá atrás. Eu tive que descobrir outras coisas que me davam uma sensação boa. E foi fantástico. Eu fiz um monte de coisa que eu não fazia antes. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que a fé me testou, se eu pudesse dizer assim, entendeu? Hoje eu acho que eu tenho, né, meu lado espiritualista, poderia dizer que talvez estava predestinada a ter que passar por isso para aprender a lidar com os pacientes de uma outra forma. Eu já gostava antes da oncologia e eu, depois do meu tratamento, eu continuei ainda mais apaixonada pela área da oncologia, apaixonada pela área de oncologia. Então, assim, hoje eu tenho certeza absoluta que, se eu tiver que fazer alguma coisa, vai continuar nessa área. Porque eu já senti, eu não sei se foi um aviso, né? Enfim, se prepara, você vai precisar. Se prepara para atender paciente oncológico, porque você vai precisar disso.
E Adriana, essa foi uma experiência muito transformadora, né? Muito, tanto na parte pessoal como na parte profissional. Depois disso tudo, que conselho você daria para os médicos, para os dentistas que têm que tratar pacientes com doenças graves?
Olha, eu acho que a palavra que eu poderia definir é empatia. Eu acho assim, a vida faz a gente correr, né? A gente médico faz plantão de 12 horas, 36 horas, atende 10, 15, 20, 30 pacientes. E às vezes você esquece que cada paciente é um paciente especificamente. Então, assim, eu acho que paciência. Para entender a queixa, qualquer que seja a queixa do paciente, tanto na área médica quanto na área odontológica, pode ser que não seja só a lesão na boca, pode ser que não seja alteração, tem sentimento junto, sabe? Eu acho que, assim, eu hoje olho muito mais as pessoas, as emoções que elas me passam, além das queixas que elas trazem. Então, eu acho que hoje eu consigo olhar ainda mais um paciente mais. De uma forma assim completa. Se eu tivesse que examinar um doente hoje, eu acho que eu já fazia um pouco isso, porque a área do tabagismo é muita conversa, é muito entender sentimento. Então, assim, você tem que entender a emoção que tem a ver com o fato dele fumar. Eu já fazia um pouco isso, mas hoje eu vejo de outra forma. Eu acho assim, os pacientes, as emoções influenciam na doença e na recuperação. Então, acolhimento. Acolhimento e empatia, sabe? Assim, para ouvir, olha nos olhos, dá valor ao que ele falar para você, o que o paciente te falar. Sinta se o paciente tem algo mais, às vezes não é a queixa física, mas é alguma coisa relacionada à emoção, sentimento que está junto com aquela doença. Para ouvir, sabe? Assim, eu acho que se você não souber lidar, se você não falar, eu não sou psicólogo, eu sou dentista, eu sou médica, eu não sou psiquiatra, mas enfim. Encaminha, pergunta se o paciente precisa de algo mais, ofereça tratamento, né, de outra área, psicoterápico, porque a gente não é só físico, a gente é de coisa, a emoção mexe tanto com a gente. Então, eu acho que os pacientes graves, eles são importantes para trazer para a gente o quanto a gente é finito, né? A gente não é eterno. E como é que a gente pode lidar melhor com eles? Olhando eles inteiros, quer dizer, olhando o ser humano como um todo, não só a doença, a pessoa, a emoção que está por trás de tudo aquilo, os pontos negativos que ele está sentindo, o que você pode melhorar para tentar, né, ou atenuar a situação. Eu acho que seria isso, eu acho que é olhar, tentar humanizar mais. Não ser mecânico, de seguir assim, ah, a doença é essa, o consenso, o último consenso foi para fazer isso, e eu vou fazer, e ponto. Não, para, escuta, olha, põe a mão, sabe, assim, examina. Na medicina tem uma, a gente está numa fase em que, assim, os médicos parece que têm medo de botar a mão, de tocar, de examinar, de conversar, e eu acho que a gente precisa resgatar isso, precisa ser realmente médico, não ser só técnico em medicina, né? Senão você acaba decorando 10 consensos, aplica na prática, faz assim. Se fosse assim, um robô faria, né? O que todo mundo não é. A gente não é assim.
Bom, agora nós estamos caminhando para o fim do episódio e vamos para o nosso momento cultural. No nosso projeto, Todas as Ciências São Humanas, acreditamos que a arte e a cultura são extremamente importantes na formação dos profissionais. Doutora, você teria algum livro, um filme, uma música para indicar para a gente?
Olha, durante a época que eu estava assim mais triste, logo depois do tratamento, eu lembro de um filme que na época eu achei que era o filme mais lindo do mundo. Eu ainda acho que é um filme muito bonito, mas na época ele me mostrou uma coisa muito importante, que é aquele O Menino que Descobriu o Vento. E a história de um rapazinho, de uma criança na África que acaba descobrindo como ajudar toda a sua comunidade por meio de tentar trazer água para a comunidade para ajudar na colheita. É um filme muito bonito. E a lição que eu aprendi com ele é que assim, que as coisas simples podem ser transformadoras. Ele fez um assim, o filme, ele fez alguma coisa básica, mas que mudou a vida de muita gente. E foi por ali, talvez tenha sido a primeira coisa que eu pensei, falei, bom, então eu não vou poder fazer nada muito complexo nesse momento. Eu não estou preparada nem física, nem mentalmente, nem espiritualmente para tentar fazer algo muito grande. Mas então eu vou tentar fazer alguma coisa pequena. Vou começar com algo pequeno. Então foi um filme que mexeu muito comigo, né? O filme que assim me fez assim descobrir muitas emoções e foi, mas foram por um lado bom, não por um lado ruim. Foi muito legal.
Que legal. É, eu gostaria de agradecer o nosso convidado de hoje. Doutora Adriana, muito obrigada pela sua participação.
Gostaria de também de aproveitar esse momento para agradecer demais, né, toda essa conversa, essa aula de humanidade e de humanização que a gente teve com a Adriana. Foi um prazer ter você aqui e aprender com você, Adriana.
Eu queria agradecer imensamente a Analia, a Sabrina. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de expor aqui um pouquinho da minha história e foi muito bom. Obrigada.
Bom, e aqui finalizamos o nosso quinto episódio do podcast Todas as Ciências São Humanas, porque as ciências biológicas, exatas, da saúde, sociais, enfim, todas existem para melhorar a vida das pessoas.